dia 18 de setembro de 2018, e começa agora a 55ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através do nosso portal do Legislativo e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 18 de setembro de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 55ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da excelentíssima primeira secretária, vereadora Janete Aparecida, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Ademir Silva, que faça a leitura do decreto da Declaração dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Salmo número 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? São muitos os que se levantaram contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 4º. Ninguém será mantido na escravatura ou em escravidão. A escravatura e o trato dos escravos, sob todas as formas, são proibidos.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada, e o vereador Ademir Silva, pela leitura do trecho da Declaração dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Gustavo Cândido, falar sobre situação do país e democracia. Projetos do Legislativo. Projeto de resolução CM02 substitutivo. Institui a Comissão Permanente de Assistência Social, Mulher, Igualdade Racial, dos Direitos da Criança e do Adolescente, da pessoa idosa e com deficiência, acrescentando incisos 8º aos artigos 89 e 90 da Resolução número 392, de 23 de dezembro de 2008, de 30 de agosto de 2018. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 106 de 2018. Altera a lei número 8.431 de 2018, que alterou a lei número 7.064 de 2009, que dispõe sobre a reserva de vagas nos estabelecimentos públicos e privados do município de Divinópolis às pessoas com deficiência e da outras providências, de 11 de setembro de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Revoga a lei número 8.256, de 16 de dezembro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a doar com encargos imóveis de propriedade do município, a empresa de Lima Transportes e RLME e da outras providências, de 14 de setembro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto Projeto do Executivo. Projeto de Lei nº EM-63/2018. Revoga a Lei nº 7.622, de 6 de dezembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a dar em pagamento imóveis de propriedade do município da empresa Stone Glass Granitos e Vidros Nacionais Importados Limitada e da outras providências, de 14 de setembro de 2018. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 13 de setembro de 2018. Ofício 201 de 2018. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, peço que seja retirado em definitivo o projeto de lei CM-102 de minha autoria. Atenciosamente antecipo agradecimentos. Vereador Cleitinho Azevedo. Divinópolis, 14 de setembro de 2018. Ofício Secretaria de Governo 1236 de 2018. Indicação 805, 931 e 931, CEMUSA e Usina de Projetos, vereadora Janete Aparecido. Indicação 959 e 1018, CETRANS e Usina, vereador Nego do Buriti. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício SEMAD, número 116 de 2018. Vereadora Daíra Otaviano. Excelentíssimo. Senhores, a Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação vem através desta informar quanto às licitações presenciais. PL 022, concorrência pública, contratação de agência de publicidade para prestação de serviços técnicos e publicidade institucional e comunicação social, visando a elaboração de projetos, campanhas para administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais, para a leitura do expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também à primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesar e moção congratulatória.
Indicação CM número 964 de 2018, solicitando ao órgão competente o serviço de tapa-buracos na rua Medina com a rua Cornélia Silva, no bairro Bela Vista. Indicação número 1020 de 2018, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Painhos, esquina com a avenida 7 de setembro, no bairro Vila Cruzeiro. Indicação CM 1042 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Magnólias, esquina com a avenida Pinheiros, no bairro Belo Vale. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 290 de 2018. Solicitando que seja enviada em prazo regimental a cópia do projeto que da contratada que fez a obra na rua Pedro Pires, do cronograma da execução, o passeio no trecho compreendido entre as rios Rio Grande do Sul e 7 de setembro, do lado do córrego do bairro São Sebastião. Requerimento CM número 29 de 2018. Requerimento que seja enviado em prazo regimental informações sobre o cronograma das obras do Centro de Arte e Ofício. Requerimento CM número 292 de 2018. Informações sobre as escolas que estão previstas para receber o benefício de passarelas elevadas de pedestre e cronograma e execução das obras. Requerimento CM número 293 de 2018. Que seja enviado em prazo regimental informações sobre a previsão de andamento do convênio Pax Saneamento no município, bem como as relações das ruas que serão atendidas, principalmente na região dos bairros Grajaú, São Simão, Terra Azul. Requerimento CM número 294/2018, solicitando que seja entregue no prazo regimental informações sobre o programa de infraestrutura e a cópia do projeto referente ao contrato 5 de 2016 do município com a concessionária Empresé sobre as obras executadas no bairro Belo Vale. Indicações lidas, vereadora Janete Aparecida. Indicações nem requerimentos. Indicação número 1059 de 2018. que seja verificado junto ao órgão competente a possibilidade de construção de 3 redutores de velocidade na rua Pedro Pires, entre a Avenida Amazonas e 7 de Setembro, no bairro São Sebastião. Vereador Josafá. Indicação 1069 de 2018. Solicitando a limpeza do lote sujo situado à rua Padre Raul Silva, esquina com Rosimbo Chagas, no bairro Danilo Passos 2. Indicação 1070 de 2018. Solicitando a limpeza do lote sujo na rua Iracemas Gomes Guimarães, esquina com rua Queluz, próximo ao número 2333, no bairro Padre Libério. Indicação 1071. Solicitando a pintura estratigráfica da caixa amarela na rua São Paulo, próximo à Câmara Municipal de Divinópolis, no centro. Vereador Marcos Vinícius. Indicação 1028 de 2018. Solicitando o patrulhamento de todas as ruas no bairro São Paulo, Vila Castelo, Vivendas da Exposição e São Domingos, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Moção congratulatória. Número 108 de 2018. Que seja concedido moção congratulatória ao ilustríssimo senhor Cláudio Daniel de Moura, investigador da Polícia Civil, lotado na Delegacia Regional de Divinópolis. Vereador Renato Ferreira. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janeta Aparecida, pela leitura das proposições. Convido, passamos agora à tribuna livre, convido a senhora Anália de Souza, que irá falar sobre a democracia no país, para se dirigir à tribuna.
Dirige. Cadê a Anália?
Com o não comparecimento da tribuna, passo a palavra livre aos vereadores para apresentações de relatórios finais de comissão. Não havendo relatórios finais de comissão a ser apresentado nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores para o seu pronunciamento. Primeiro vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, que nos assiste pelo Facebook, pela internet. Boa tarde às pessoas que estão na nossa casa, fazendo uso e a cidadania, aos alunos do colégio Frei Orlando, Roberto Carneiro. Ah, beleza. Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, no qual cumprimento todos os vereadores. Eu gostaria de informar a todos os vereadores que a nossa 18ª vereadora, a dona Iraci Adão, está muito doente, esteve internada e hoje ela não pôde comparecer à nossa sessão porque ela não teve condições físicas de estar aqui. Senhor presidente, vimos a esta tribuna nesta tarde de hoje para agradecer à administração municipal, na pessoa da Cláudia e da Marina, gerente de manutenção, pela sensibilização para com os feirantes do bairro Planalto e com os moradores que residem nas imediações da Praça Padre Marinho, que estava tendo um problema com o lixo proveniente da feira que acontece todos os domingos. Os feirantes armazenam o lixo em sacos plásticos quando termina a feira aos domingos, sendo que somente na terça-feira acontece rotineiramente a coleta. Então, esse lixo fica por 2 dias e isso tem causado grandes transtornos para todos os vizinhos e adjacências da praça. Fomos procurados por diversos moradores em torno da praça e de antemão fomos até a secretária Cláudia e também da Marina, que solucionou o problema para nós. A partir de domingo, dia 23/9, o caminhão de coleta irá recolher o lixo proveniente da feira no horário de 12 horas até 13 horas da tarde. Aproveitamos para pedir encarecidamente que os barraqueiros possam nos ajudar armazenando o lixo em sacos plásticos no horário acima estabelecido, de 12h30 até 13h, para que possamos resolver esse problema que assola a feira e também os moradores lá de um entorno da Praça Padre Marinho, no bairro Planalto. Sabemos da seriedade dos barraqueiros e da população que frequenta a feira. Temos um carinho muito especial com o pessoal da feira e das pessoas que frequentam lá no bairro Planalto. Sei que posso contar com a sensibilização de todos. No dia de ontem, nós recebemos um comunicado e uma solicitação de apoio da moradora Silma, da comunidade rural do Choro, que relatou a falta de água na comunidade. Ficamos muito preocupados com o acontecido, pois, segundo a moradora, a falta de água acontece desde sábado, dia 15/9, portanto, 3 dias sem água. Fomos imediatamente até os órgãos responsáveis pela prefeitura, que nos informou que o problema é mais complexo. Ao retirar a bomba, que já foi queimada 3 vezes esse ano, verificaram que a parede do poço artesiano cedeu e que será necessário a reconstrução, e a administração está trabalhando para resolver esse problema. Solicitamos imediatamente o envio de caminhões-pipas para abastecer a comunidade, tendo em vista que a necessidade urgente, se tratando de água, que é algo essencial à manutenção da vida. Não é água só para tomar banho, é água para se beber também. Ligamos para o secretário de Agronegócios, Wilton de Aguiar, que firmou um compromisso conosco, que a água será enviada à comunidade ainda hoje, 2 caminhões-pipas, e amanhã também será enviado 2 caminhões. Né? E que até amanhã à tarde o problema do posto artesiano será solucionado. Pedimos aos moradores a colaboração para que economizem água até que o problema de fato seja resolvido. Agradecemos ao secretário de Agronegócio, Wilton de Aguiar, por essa sensibilização para que os moradores da comunidade do Choro, através da nossa solicitação, estaremos acompanhando a manutenção da parede do poço, que abastece a comunidade até que esse problema seja sanado. A semana passada, uma boa notícia para todos aí, ó, os frequentadores da UPA Padre Roberto, nós fizemos uma reunião com o secretário de Trânsito e Transporte, Valdo, que nos deu uma ótima notícia. Será criado em Divinópolis o ponto de táxi rotativo para atender aos usuários da UPA Padre Roberto. Todos os taxistas de Divinópolis poderão utilizar o ponto, ficando por lá até 15 minutos. Essa solicitação é antiga por parte dos taxistas e também dos usuários da UPA Padre Roberto. Aproveitamos para parabenizar o nobre secretário pela ideia. Sem dúvida nenhuma, será muito bom para toda a população. Aproveitamos também para agradecer a administração através do colaborador José Rodrigues, que atendeu nossa solicitação e patrulhou as estradas rurais da Piteira. O serviço ainda continua. Estão patrolando a estrada rural do Quilombo até a Mata do Coqueiro. Né? E também chegará até o Cipó, se Deus quiser, até amanhã à tarde, a comunidade do Cipó, lá chegando em Santo Antônio do Monte, estará patrulhada. Aproveito para informar aos moradores da Mata dos Coqueiros que a comunidade também será atendida. Né? Mais uma vez agradeço à administração por atender nosso pedido. Ontem pela manhã, participamos da colocação da pedra fundamental da APAC em Divinópolis. Nós acreditamos muito na recuperação e socialização das pessoas condenadas. Todos merecem uma segunda chance e, sem dúvida, esse processo de ressocialização terá a participação fundamental da APAC. Podemos citar o exemplo da cidade de Itaúna, que é modelo para todo o Brasil. Preparar o condenado para o mercado de trabalho é preparar o futuro melhor para ele e também para a sua família. Consequentemente, isso será muito bom para a sociedade e para todas as pessoas que convivem com esse detento. Gostaria também de informar a todos os vereadores que a Operação Tapa Buracos está a todo vapor. Nós temos 2 equipes atendendo a toda a cidade. Vai, primeiramente, estará atendendo todo o centro, depois nós estaremos chegando até os bairros. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a todos presentes.
Cumprimento o nobre Adil, Ademir Silva, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meu amigo vereador Zé Luiz da Farmácia, no qual cumprimento os demais edis aqui presentes, população que aqui se encontra, alunos do Colégio Gato Carneiro, que Deus abençoe. O Brasil precisa de vocês, cada vez mais participativos. É isso que impulsiona o Brasil. Vocês, os jovens. Gostaria só de, nesse momento e nessa tarde de hoje, agradecer imensamente, né, a população brasileira que visualizaram o nosso vídeo nessa tribuna, totalizando 6 milhões de brasileiros, em que eu falei que um deputado Glauber, do PSOL, colocou um projeto no Congresso para dar ao preso o direito de 13º salário e férias. E nós não compactuamos com coisa errada. Acho que quem merece isso é o cidadão trabalhador, aquele que cumpre seus deveres. E esse vídeo foi compartilhado no Paraná pelo juiz de direito Sérgio Moro. Então fica aqui meu agradecimento ao ilustre magistrado que vem fazendo um excelente trabalho na Operação Lava Jato, colocando os bandidos nos lugares deles e aceitando a população de bem. Então fica aí meu agradecimento aos 6 milhões de brasileiros que visualizaram o vídeo e ao juiz Sérgio Moro, que compartilhou esse nosso vídeo, em que um picareta, um sem vergonha, um cara de pau de um deputado do PSOL quer dar mais regalia ao preso, mais direito ao preso, e cada vez tirando direitos das pessoas de bem desse país. É isso que nós temos que mudar nesse país. E esse ano não mais podemos errar. Esse ano será um divisor de águas. Doe a quem doer. Que coloquem os crápulas e os ratos nos seus devidos lugares. E que a população de bem possa ir e vir sem ser molestado, sem ser incomodado por esses marginais que insistem em permanecer no mundo sombrio do crime. Então fica aí, né, o meu agradecimento. E ao mesmo tempo, falar a respeito da minoridade penal, em que jovens, ao invés de estar inseridos no mercado de trabalho, ao invés de estar trabalhando e estudando, infelizmente partem para outra criminalidade e cometem crimes bárbaros, crimes de latrocínios, que é matar para roubar, estupros, assaltos, tráfico. Sou a favor da minoridade penal, mas também sou a favor que deem condições aos jovens, aqueles que querem seguir uma vida correta, que eles sejam feitos cursos profissionalizantes, inseridos no mercado de trabalho e estudarem, porque o Brasil não pode mais errar, não pode ficar parado. Então, nós sou a favor da minoridade penal. E também ao cidadão de bem, que possa ter o direito, não quer dizer que é obrigado não, se ela quiser, ter a posse de arma em sua casa para defender a sua família e a vida dela. Porque eu já vivenciei N casos de ocorrências policiais, em que vagabundos, salafrários, assaltam, entram na residência do cidadão de bem, colocam o marido e até mesmo crianças nos banheiros e faz covardia e estupro com a mulher. Isso se não matar, que eu já vivenciei também ocorrências em que houve, além do estupro, morte. E o cidadão de bem, o pai de família, não tinha o direito de ter a posse de arma. É nessa hora que você vai para o combate. É nessa hora que você tem que defender a sua família. Fazer mal a um ente querido seu, dentro da sua casa, do seu domicílio, é um direito universal. Universal. Então sou a favor para que o cidadão de bem tenha pelo menos o direito de escolher se ele quer ter a sua arma na sua casa ou não. E não o porte de arma que muitas pessoas confundem. Porte de arma é fora da residência, você como cidadão transitar com ela. Não é isso. É a posse na sua casa para autodefesa sua e de seus entes queridos que ali estão no domicílio. E outras coisas mais que nós temos que mudar no país. Reforma do Código Penal, de 1940. Reforma do Código Penal, 1941. Extinção da Lei 12.403, em que a ex-presidenta Dilma Rousseff aprovou uma lei que acabou com a população e acabou com as forças de segurança, em que todos os crimes passaram a ser afiançáveis. Ou seja, paga para sair. Por isso que a população não entende o enxuga-gelo. Prende e solta, prende e solta. É essa famigerada lei, essa política do governo do PT. Então fica aí, são essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente, e tenha uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Senhor presidente, em exercício, Josafá Anderson, vereadores, queria de forma especial cumprimentar uma amiga de velha caminhada, a Dona Ivone, que está aqui presente, e dar um abraço especial nela, que ela sempre está aí, aguerrida, lutando pela população. Senhor presidente, eu inicio minha fala hoje falando sobre coisas boas. Eu acho que nós temos que passar a ter ações positivas voltadas para o coletivo e para a nossa sociedade. Hoje, essa semana, nós estivemos reunidos com o Galileu, eu e o nosso deputado Domingos Sávio, o qual nós estamos viabilizando a obra lá na Rua Amazonas, e após uma grande discussão, já está sendo feita a obra ligando da Zé Lourenço até a Rua Guapé. E nós discutimos lá para a gente ligar essa importantíssima avenida, que se tornará uma das principais avenidas de Divinópolis. Nós conversamos, nós conseguimos, juntamente com o deputado Domingos Sávio, o compromisso, junto com o Galileu, de estar fazendo uma ponte, onde nós irá ligar o bairro Bela Vista ao bairro Belvedere, perto do CAPT, que essa rua, quando o nosso futuro hospital estiver pronto, irá beneficiar aproximadamente 54 municípios, uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Essa se tornará a principal via de Divinópolis, que ligará desde o bairro Afonso Pena até chegando no Hospital Regional de Divino Espírito Santo. Nós estivemos lá, eu acho que a gente tem que levar o problema, mas quando a gente levar o problema, também levar a solução junto. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de uma crise financeira que está assustadora, muito desemprego, mas nós, com essa via aberta, nós temos certeza que nós vamos beneficiar toda a cidade. E além dessa, conversando com o Galileu também, nós estamos conseguindo uma emenda que irá ligar, pegando lá da 494, onde que dará acesso ao bairro Jardinópolis, Jardim das Acácias, Copacabana, terá um acesso, e também aos municípios de fora, que melhorar o acesso de chegada ao Hospital Divino Espírito Santo, que é um compromisso do nosso futuro governador Anastasia. Eu tenho certeza que será uma grande obra, e nós temos que ter foco. Não adianta a gente ficar querendo correr para um lado, correr para o outro. Eu acho que a gente tem que ter foco e investir em torno do hospital para dar direcionamento à conclusão desse hospital o mais rápido possível, porque hoje a UPA está sobrecarregada. A UPA hoje se tornou um hospital devido ao grande fluxo de pessoas que lá ficam internadas há mais de 50 dias. Estive lá ontem, como eu vou diariamente à UPA, e é na faixa de 50 pessoas internadas. A UPA não suporta, nós precisamos urgentemente da conclusão desse hospital, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir num futuro breve. Queria falar também de forma especial a respeito da corrida noturna que esteve aqui em Divinópolis. Nós sabemos que todo mundo tem que ser valorizado, temos que prestigiar esses eventos, mas infelizmente precisa de ter uma orientação melhor. Tivemos várias reclamações no nosso gabinete, eu tenho certeza que os outros gabinetes também devem ter recebido algumas reclamações. Um horário complicado, nós temos que proporcionar o lazer, arrumar uns pontos na cidade, para que nós não conflitamos a pessoa que quer fazer o seu lazer juntamente com o trânsito. Ficou perigoso, o povo correndo à noite com o uniforme escuro. Se for fazer alguma coisa noturna, tem que colocar uns reflectores nas pessoas para diferenciar, até para dar visibilidade para o motorista, para não correr o risco de um atropelamento. Então, para assim, não ser contra ao que foi feito, parabenizar o SESC, o nome de respeito que é o SESC Senat, mas nós precisamos de ter uma preocupação com a segurança de quem está correndo e também até para melhorar a visibilidade dos motoristas. Fechou o trânsito na área central, virou um transtorno. Nós temos vários locais onde que possa estar encaminhando esse tipo de atividade. Nós temos lá o bairro Danilo Passos, temos a praça lá, que é uma praça muito aberta, que tem condição de estar fazendo um evento desse porte. Temos a Praça da Bíblia, nós temos na região do Interlagos. Então, temos Esplanada, o pessoal da maçonaria fez um evento recentemente, onde eles interditaram a Avenida São João del Rei. Não teve transtorno nenhum. Então, não é ser contra o evento, é se organizar melhor para não ter um prejuízo e nós não ter uma preocupação de um acidente que possa vir causar até um transtorno para o proprietário do evento. Eu queria falar também sobre a importância do voto. Nós estamos chegando na reta final de uma campanha eleitoral. O Silvio França soltou uma matéria recentemente no seu jornal: seu voto pode estar sendo vendido. Hoje, aproximadamente 10 deputados federais foram eleitos com votos de Divinópolis. E a carga cai só sobre dois, que é o deputado Jaime Martins e o deputado Domingos Sávio. Então eu acho que tinha que ter um pouco de responsabilidade na hora de votar e ver se essas pessoas que nós estamos escolhendo para nos representar, se vai mandar as emendas, porque depois, na hora que a saúde está sofrendo, é lá que a gente tem que correr e é aqui que socorre. Geralmente, que nem muita gente fala assim, nós não podemos votar no Jaime nem no Domingos. Temos que votar sim. Porque se está ruim com eles, imagina se nós tivéssemos sem eles nessa região. Eu acho que é um momento de nós valorizar. Nós temos candidatos aqui dentro dessa casa, bons, ótimos, excelentes pessoas. Então, eu acho que nós temos que valorizar quem é da região e quem traz recursos para essa cidade. Que a UPA esteve para parar no final do ano passado. Será que esses que buscaram votos aqui em Divinópolis, que ajudaram a eleger candidatos dos seus partidos, mandaram, preocuparam com a saúde da nossa região? Então, é um momento de reflexão. Está chegando a hora do voto. Eu acho que é um momento de reflexão. Quero até parabenizar o Silvio França, que fez uma matéria recentemente no seu jornal, no seu coluna, falando sobre isso. Seu voto pode ser vendido. Todo voto é vendido. O voto se transforma em saúde, se transforma em educação, se transforma em obras, em melhorias, em esporte. Então, vamos cobrar, porque é o seguinte, eu acho que a população está na hora de cobrar na hora das urnas. Reflexão na hora do voto e ver quem realmente trabalha pela nossa região. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Peço à primeira secretária, Janete Aparecida, que assuma a presidência para que eu possa fazer meu pronunciamento.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra ao vereador vice-presidente para o seu pronunciamento, Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, cumprimento a todos presentes na pessoa da Ivone Morato. Manda aquele abraço da região noroeste, patrimônio ali da Fabacorte, na pessoa do Roberto Pereira, cumprimento a todos os da imprensa. E, em nome de Deus, inicio a minha fala na tarde de hoje. Senhor presidente, a nascente das Gerais, ela continua brincando com o povo de Divinópolis. Os ofícios, as respostas que eles trazem para os problemas que a gente solicita que seja solucionado, cada vez mais nos deixa impressionados com a capacidade de simular, de ser cínico, para ser até bem sincero. Agora nós, depois de todo o trabalho que nós fizemos para a liberação das trincheiras, por parte ali também do Gafanhoto, onde que deve ter intervenção ali junto à Secretaria de Patrimônios da União, agora nos esbarramos nas questões da iluminação pública, que tem que ser removida e recolocada pela Nascente das Gerais. É ela que vai tirar, é ela que tem que colocar. A iluminação pública ali do anel rodoviário foi colocada pela Prefeitura, nem pela CEMIG, pelo Estado, foi pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Então, ontem, em reunião com o prefeito, para tratar de dois assuntos da Copasa e este em especial, o ofício respondendo à prefeitura simplesmente deixa a desejar, porque não traz segurança que eles vão recolocar esses postos no lugar que eles vão ser colocados novamente. Então a gente vê que eles colocaram no ofício, está sendo feito o projeto, mas a palavra executar o projeto eles não colocaram. Então a gente vê com tristeza que a obra ainda está embargada, sem data para recomeçar. É um absurdo o que Nascente das Gerais tem feito com a Divinópolis. As últimas intervenções dessa duplicação da 050 foi deixada aqui por Divinópolis. Divinópolis está ficando com o resto. Então amanhã, eu não vou ir a Belo Horizonte, mas se for necessário, vou voltar a Setop, mas está sendo encaminhado em ofício, repudiando essa maneira que a Nascente das Gerais está tratando Divinópolis, um polo tão importante como Divinópolis, a que mais paga pedágio e a menos favorecida. Também foi tratado na reunião a questão da passarela da rua Itamarandiba. Eu não concordo, a população não concorda com a passagem de desnível. É onde vai ser colocado para os estudantes ali da Escola Elígio Pereira passar pela trincheira. Muito perigoso, estive lá hoje, estive inclusive com dois técnicos da empresa que vai executar as obras. A gente vê com preocupação. E semana passada estive lá na Setop, deixei ofício lá reivindicando que seja feita uma passarela dos moldes que estão sendo colocados ali em Joatuba, Matheus Leme, por que não em Divinópolis? O que é que eles têm contra a Princesa do Oeste? Então nós vamos, se for necessário, amanhã vai este ofício, se for necessário, nós vamos acionar o Ministério Público. Já procurei, minha assessora Valéria já procurou o Sérgio Gildin para uma reunião prévia, antes que a gente entre de fato com uma ação contra a Nascente das Gerais. Primeiro a gente vai procurar o diálogo, mas se assim não o fizer, a gente vai procurar a justiça. Senhor presidente, também na reunião hoje com o prefeito Galeu Teixeira Machado, eu já estou triste com algumas coisas que acontecem, a questão da burocracia, da morosidade para se resolver as coisas. No tocante ali no córrego do bagaço, o esgoto, aquela obra, ela está atrelada ali para retirar do esgoto do córrego do bagaço, ela está atrelada ao PAC saneamento, que está empacado, não sai. Então depende de um decreto do prefeito passando essa responsabilidade para a Copasa. E essa reunião que tivemos ontem, nós já tivemos ela 7 meses atrás. Então, mas me parece que ficou bem entendido ontem o que precisa ser feito. É uma obra de suma importância, que vai pegar ali no Nova Fortaleza 2, onde é muito carente, nós dependemos da execução dessa obra, do esgoto ali no Nova Fortaleza 2, para que possamos já estudar a pavimentação de todas as vias ali, de igual modo que foi feita ali no Nova Fortaleza 1. Então, essa obra é de suma importância. E ficou claro ontem, e definido pelo João Martins, que com esse decreto que ficou de ser feito hoje, no máximo amanhã, pelo prefeito Galeu Teixeira Machado, as obras iniciam no prazo de 45 dias. Então, nosso agradecimento aqui novamente ao prefeito e espero que dessa vez realmente aconteça. Essas são minhas palavras na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradeço as palavras do vereador, vice-presidente dessa casa, Josafá, e devolvo os trabalhos para o nosso vice-presidente.
agradeço à primeira secretária pela condução dos trabalhos e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Zé Luiz da Farmácia.
Permissão para falar, sentado, presidente.
Concedida, nobre Adil.
Senhor presidente, exercício, Josafá Anderson, colegas vereadores, aluno da Escola Roberto Carneiro, auditório aqui presente, imprensa, quem nos assiste, né, pelos canais YouTube, TVNet, o nosso boa tarde. Quero mandar um abraço para o meu assessor, Carlinhos, que hoje está aniversariando. Carlinhos, meus parabéns a você, muita paz, muita luz, que a providência divina continue te iluminando a você e toda a sua família. Quero também, senhor presidente, dizer o encontro, né, que aconteceu sábado no JEC. Então, parabenizar mais uma vez ao Jomar Gontijo pelo seu empenho, pelo seu esforço, que coordena, né, juntamente com a sua equipe, o JEC, que é Grupo de Educação Ética e Cidadania, que no início deste ano já teve um encontro falando sobre o lixo eletrônico. E sábado agora, na parte da manhã, de 8 até as 12 horas, aconteceu, né, um encontro de ambientalista de Divinópolis, né, através, né, da coordenação do Jomar, do JEC. O grupo de ambientalista esteve lá presente, que é o Instituto Ambiental de Ação e Consciência, IAC. Essa ação foi reunir aqueles que atuam em prol do meio ambiente, a fim de propor e discutir ações ambientais na cidade. Porque, na verdade, não é só Divinópolis, mas especificamente Divinópolis é um caos, né, com a situação do lixo. Como já vem sendo falado por outros colegas, né, a situação que é degradante, que é bastante delicada, se não tivermos realmente uma postura, brevemente o planeta está inundado, né, através do lixo. Então esperamos que através desses eventos, encontros, e através do JEC, da pessoa do Jomar, né, que possa surgir frutos, resultados, que possa vir a beneficiar a população, a nós divinopolitanos, e não só a todos, como o meio ambiente de uma forma geral. Quero também agradecer na pessoa do Edinho, né, da equipe da Capina, que está presente, né, já ontem esteve presente no bairro São José, hoje também, várias ruas lá, que ele vem fazendo o seu papel, né, coordenando a sua equipe, esteve presente na rua Carbonita, José Lourenço, Geraldo Serrano, e hoje, e também ainda ontem esteve toda aquela região ali próxima à Escola Dona Diva, que é a Júlio Nogueira, Campina Verde, Campo do Meio, fazendo, né, o papel da Capina, trazendo ali uma limpeza bem mais saudável para a nossa região. E hoje ele estará realizando essa Capina na rua São João del Rei. Também quero parabenizar a todos os reinadeiros, né, pela festa bonita que teve lá no São José, apesar da chuva um pouco presente, mas estavam lá vários cortes animados, né, através de uma pessoa que a gente conhece lá, que é o Chiquinho, lá da Água Limpa, com toda a sua família. Então, parabenizar a todos esses, né, que cultuam, né, o reinado, né, a festa de Nossa Senhora do Rosário. Os nossos parabéns e que continue, né, mantendo esse folclore que é bastante agradável aqui na nossa cidade. São as minhas palavras da tarde hoje, presidente. Nosso boa tarde. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pela sua fala e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente de exercício, caro amigo Josafá Anderson, boa tarde a todos, imprensa, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui, quem acompanha também pela NET Câmara. Bom, senhor presidente, na tarde de hoje, eu vim aqui mais uma vez falar sobre esse problema, né, que se torna alarmante, é uma decepção, a situação dos trabalhadores da rede de ensino municipal, que amanhã fazem uma paralisação, e fazem com todo o nosso apoio, né, através do Sintente, sindicato que a gente tem um laço muito estreito, sabe, fica por dentro de todas as ações
né, sempre trabalhando de forma competente, Talacida, e esses funcionários começaram a ter seus salários parcelados. E até hoje, ainda não receberam o restante do salário de agosto. Hoje é dia 18 de setembro, sabe qual que é o problema? As contas não param, o supermercado continua. Se não pagar a Semig, ela vai lá e corta a luz. Se não pagar a Copasa, eles ficam sem água. As contas não param. E até quando esses funcionários vão esperar, esses professores, que merecem todo o nosso respeito? Que não pode é o prejuízo cair somente em cima deles, pois estão fazendo a sua parte, cumprindo suas obrigações, professores e todos os funcionários da rede municipal de ensino. Então, para lutarem por seus direitos, toda a rede de ensino municipal estará realizando uma paralisação amanhã, dia 19 de setembro, a partir das 9 da manhã, com concentração na rua Jonotini, entre Getúlio Vargas e 1º de junho. 1h30 da tarde irá acontecer uma concentração no centro administrativo, né, que é a Prefeitura Municipal, lá no bairro Belvedere. E às 15 horas, uma assembleia, quase ali do lado, lá na Praça da Bíblia, no bairro Belvedere. Então a gente conta aí com o apoio de todos os divinopolitanos, principalmente pais, alunos, enfim, também o poder público possa abraçar a causa desses professores. É uma situação desesperadora, afinal de contas, estamos caminhando para o final do ano. Professores, rede municipal de ensino, tamo junto, contem comigo. São essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Adil Roger Viegas pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, pela TV Net. Fiz um requerimento aqui agora, aqui mandando para a prefeitura, para a gente saber aonde que está o dinheiro da taxa de iluminação pública, Janete, porque ninguém aguenta mais isso. Eu estou provocando o Ministério Público, estou indo lá no Ministério Público agora também, para o Ministério Público notificar a prefeitura, para saber aonde está esse dinheiro. Porque tem boca de Matias e falando que o dinheiro foi gastado. Então a gente precisa saber, porque eu acredito que em cada gabinete, de cada vereador aqui, o que mais tem é protocolo de iluminação pública, sabe, de poste, de braço luminária. E o dinheiro está aí, gente. Desde quando eu entrei aqui, 1º de janeiro, fala que tem um dinheiro na caixa preta guardado e não solta esse dinheiro, com a de licitação disso, daquilo. Então eu quero saber agora aqui como fiscalizador, que eu quero saber quanto que tem. Quanto que tem ainda para se gastar na iluminação pública. Quanto que a prefeitura tem guardado. Porque senão a boca de Matildes é verdade, hein. Porque eu nunca vi uma coisa dessa, não. Desde 1º de janeiro, a gente tentando questão aqui. Eu não aguento mais. Sabe, a população inteira pede isso, gente. Sabe, não tem resposta da prefeitura aqui, ninguém fala nada. Sabe, ninguém tem a capacidade de chegar e falar assim, ó, a licitação vai ficar pronta tal dia, daqui um mês que vem a gente vai começar a iluminar as ruas. A população paga a iluminação todos os meses para ter. Essa iluminação pública que a gente paga a taxa, é para isso, para reverter. Cadê? Sabe, então quer resposta da prefeitura. Sabe, quer resposta. Porque está todo mundo falando aí que a gente foi gastado. Sabe, o povo não aguenta mais não. Outra coisa também, quer saber se é da questão do concurso público. E aí? E o concurso público? As pessoas estão me perguntando no meu gabinete lá, ó, fiz a prova, passei, não chama. Sabe, ontem teve a questão aqui também da DivPrev, aqui, servidores. Sabe, então a gente quer saber, ué. Precisa saber, precisa ter alguém lá na prefeitura lá, que chega aqui e fala pra gente o que está acontecendo. Manda requerimento, manda ofício, manda tudo e não resolve, não fala nada. Aí a gente pega e faz vídeo e a gente quer aparecer. Ah, o Aparecido, gosta de aparecer. Vou continuar fazendo vídeo, para mostrar para a população que eu estou trabalhando. O que me pede a minha função, o que a gente está fazendo. Sabe, chega as demandas para a gente, que a gente manda para a prefeitura. Papel não ganha jogo na prefeitura, gente. Isso aqui não ganha jogo. Devia acabar com isso aqui, ó. Vamos fazer um levantamento de quanto se gasta de papel aqui na Câmara, aqui, mandando ofício, mandando requerimento, mandando esse projeto. Não vira nada, não resolve nada.
Uma parte. Não,
fica à vontade, Eduardo.
Vereador, você falou que um ponto muito interessante das reclamações dos últimos dias, que é a iluminação pública no município de Divinópolis. E chegou um questionamento para mim nessa semana, no gabinete, e que as comunidades rurais e as roças, fazendas, esses chacreamentos que tem no município de Divinópolis, esse mês veio a taxa de iluminação pública também, veio cobrando isso. E tem, que eu estou nessa casa, vai para 6 anos, tem 6 anos que eu escuto que está em fase de licitação os braços de iluminação pública e os postes de extensão de rede. 6 anos, é 4 da gestão anterior e 2 da atual.
6 anos. Fala-se em 15 milhões, fala em 16 milhões, mas como diz o vereador, é igual cabeça de bacalhau, ninguém viu. Ninguém viu. Se fala-se tanto essas cifras e não se discute. De 6 em 6 meses, ligam para os gabinetes e pedem o seguinte: faz o levantamento dos seus pedidos, dos últimos braços, extensão que você pediu, que agora a licitação sai. Ah, agora vai. Eu já estou cansado, vereador, de ligar para o caboclo que tem cadastro ali com a gente. Ó, a prefeitura pediu, agora a licitação sai. Dá 6 meses, vou citar um aqui, o Daniel, segurança, amigo nosso, lá do Jardinópolis. Ele me liga e fala, agora vai. Eu falo, eu estou tentando, mas não depende só da gente. Porque a gente vai lá na prefeitura, cobra do setor responsável, não, agora o processo sai. E não sai, e não sai. Obrigado pela parte, parabéns pela ponderação. E acho que essa casa deve tomar conhecimento da questão da taxa de iluminação pública cobrada nas comunidades rurais que não tem iluminação pública naquela região. Tem que tomar conhecimento e ser averiguado da comissão responsável. Fica aí ao nosso presidente Josafá, para que faça o pedido da comissão para fazer a investigação necessária e trazer aqui os técnicos da CEMIG, já que a CEMIG alega que o executivo é que deu a ordem para cobrar.
Então, vamos pedir o nosso líder do governo, né, que dê uma explicação para a gente, que vai até a prefeitura lá no Galileu, essa questão também da zona rural, e principalmente quando que vai sair a questão dos braços, esse dinheiro que está parado aí. Ó, e outra coisa, Eduardo, acho que Deus, ano passado, eu fiz um anteprojeto aqui, que eu acho que é mais que justo, os lugares que estão começando a cobrar agora na zona rural, que não tem, não cobrar, mas aqui também, porque você paga uma taxa que você não tem iluminação, aí a SEC fala assim, não, mas você está pagando pela praça, está pagando pela rua, isso é obrigação já pagar, a gente tem que pagar por isso, não, quem tem que pagar é a prefeitura mesmo, a pessoa que paga a taxa de iluminação pública é para ter na porta da casa dela, se ela não tem na porta da casa dela, não tem que pagar. Aí a gente faz um projeto desse, que é um projeto justo e não tem resposta, não tem nada. Aí as pessoas ficam falando assim, ele só faz vídeo. Tá tudo aqui, gente. Tudo que a gente critica aqui, a gente tem alguma coisa por trás fazendo, trazendo solução. Só que não depende só da gente, não. A nossa função que é fiscalizar e legislar. E eu acho que esse projeto tem jeito de passar assim. Se na porta da casa uma pessoa que apaga iluminação pública, ela não tem, ela não pode pagar, não, hein? Agora, o dia que ela tiver a iluminação pública, no caso do Daniel, já de novo, aí ela pega e paga. Porque sabe o que acontece comigo, com o Eduardo, com o vereador aqui? A gente vai lá e fala, não, daqui um mês tá pronto. Não, daqui 2 meses tá pronto. Aí a gente fica com fama de desonesto, de que tá mentindo. O cara vai lá no vereador e fala que vai acontecer. Aí, só que não depende da gente, toda hora chega uma resposta. Então que tem uma resposta séria lá dentro da prefeitura. Se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se é daqui 6 meses, vão jogar ali, vão ter transparência. O que pega na política é transparência. Sabe, quer dizer, quem fica ruim aqui é a gente. Primeiro vem a gente aqui, ué. A ponte da prefeitura é a gente tá aqui para servir. A gente vai lá, corre atrás e faz isso, faz aquilo, e não tem um mínimo de resposta. Sabe, isso aqui é prioridade da cidade. Então eu estou mandando requerimento para a prefeitura, vou mandar para o Ministério Público notificar a prefeitura. A prefeitura tem a transparência de falar se é 15, se é 14 milhões, se é 10, e que dia que vai fazer isso. E até então, seja justo para a prefeitura. Não custa nada você pegar esse lugar que está sem iluminação e isentar essas pessoas. O dia que você colocar a iluminação lá, você cobra. Muito obrigado, senhor presidente, nas palavras de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Nego do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que aqui nos visitam e nos assistem através também da TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, na noite de ontem, né, nós estivemos audiência pública para apresentação do relatório final da Adviprev, né? Este estudo foi feito para tentar ajustar a situação atual, lembrando que além de vereador, antes de tudo, sou servidor público e vou lutar com vocês para conseguirmos o que for melhor para que o servidor de carreira seja valorizado. Contem comigo, senhor presidente. A gente também gostaria também de falar sobre esses serviços que a Copasa está fazendo em Divinópolis, está deixando buraco para todo canto de rua da nossa cidade, inclusive aqui no elevado, ali no Niterói, uma pessoa ali estava me cobrando sobre um buraco lá na porta da casa deles, que está uma situação crítica, e também ali também no bairro Maria Peçanha, também tem um buraco lá que está perigoso até de quebrar carro. Então, eu acharia que a Copasa deveria de estar olhando esses buracos, porque com certeza eles têm material suficiente para fazer, tapar esses buracos, e não tapam. E gostaria também, senhor presidente, de falar também sobre nossas estradas da comunidade de Buritis ali, do Córrego Paiol ali até a Buritis. Que a prefeitura aproveitasse agora esse tempo de chuva, que a terra está molhada, e passar a máquina patrol nessas estradas para nós lá, porque o povo está cobrando muito de nós lá na nossa região. Porque a prefeitura hoje, ela não tem um caminhão-pipa. Então, São Pedro aguou a estrada para nós, então eu acharia que a prefeitura devia aproveitar, porque a estrada nossa está cheia de buraco, e passar essa marca para nós, porque se for esperar passar, vai secar mais, e hoje está essa situação crítica com a prefeitura, do tamanho de Divinópolis hoje, não ter um caminhão-pipa é um absurdo. Eu acharia que a prefeitura tinha que olhar mais para esse lado aí, porque... E também sobre patrol também, a prefeitura de Divinópolis desse tamanho, conduz a patrol, não tem patrol para arrumar a estrada, uma vergonha. Então, eu acharia que a prefeitura teria que estar olhando essas partes aí. E aproveitar a chuva e patrolar essas estradas das nossas estradas rurais, de todo o nosso município aí, que estão precisando. E por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Adil Negro do Buritis pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Eduardo Pinte Júnior.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, imprensa, pessoas que nos assistem pela NET Câmara, boa tarde. Vereador Josafá, eu queria, presidente, nesse momento, e Janete, queria fazer uma explanação dessa casa, de um projeto de lei que aqui foi aprovado, e de um ato que vem acontecendo incessantemente aqui no município de Divinópolis. Tem funcionário público, comissionado, querendo exercer papel de vereador, de secretário. E isso é muito grave. Isso é grave. Primeiro, por se tratar um período eleitoral. Não se deve e não se pode inaugurar obras. E ver a a nossa diretora de assuntos comunitários, mandar um convite para os moradores da região do Icaraí, para fazer a inauguração da feira e de calçamento no bairro Caraí. Primeiro, algum dos vereadores, em especial o líder do governo, Rodrigo Vasconcelos Caboja, recebeu o convite? O vice-líder que está aqui? Recebeu o presidente do partido do MDB, o MDB? Alguém recebeu o convite? Não, pois a Patrícia, vou falar o nome, realizou uma inauguração da sua diretoria, Patrícia Coelho. Uma inauguração. Prefeitura inaugura feira e calçamento no bairro Caraí. Nessa casa foi votado a Lei 149 de 2017, vereador Delano, Roger Viegas e Eduardo Pinto Júnior. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade a aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Divinópolis e da outras providências. Primeiro, tem que dar o César ao que é de César. Quem tem o mérito do calçamento tem que receber o mérito do calçamento. Segundo, é uma emenda deste vereador de 2015, de 250 mil, de calçamento poliédrico da Itararé com a rua Leda e com a Madrigal. Essa mulher foi inaugurar o que lá? Essa senhorita irresponsável desse desgoverno galileu foi inaugurar o que lá?
que vai inaugurar a feira dela junto com o presidente de bairro, a Kênia e o Romo. Parabéns, a feira estava linda. Estava linda a feira. É méritos dos presidentes de bairro e dela que conseguiu isso. Ela que articulou para os feirantes para lá. Parabéns, Patrícia. Mas não venha querer ter crédito numa coisa que não é sua, minha querida. Você já não é minha fã e nem eu sou seu fã. Nós não suportamos, porque temos que ter convívios em prol do povo, da população de Divinópolis. Você fazer uma inauguração e falar que as obras são do Protransporte, com total desconhecimento, minha querida. Você não teve conhecimento nem sequer de perguntar para a usina de projeto qual o senador da República colocou aquela emenda lá naquele lugar. Você não teve essa preocupação. Ainda foi bater boca com a minha assessoria para te corrigir. Ridículo, minha filha. Ridículo. Põe-se no seu lugar. Eu não votei porque fizeram uma maracutaia aqui dentro e votaram em caráter de urgência um novo organograma do município de Divinópolis. Maracutaia aprontada aqui dentro enquanto todo mundo estava de recesso. Uma safadeza para favorecer essa mulher que não tem competência para ocupar o lugar que ocupa. O que diz assessoria especial de assuntos comunitários, assessoramento, essa é a função, assessorar e não inventar e criar, colocar presidente de bairro contra vereadores, que fiura assessora, que fiura. Vou usar a palavra do Delano aqui, fiura! Tá fiura! Ridículo isso! Eu tento manter a ética e a tranquilidade nessa casa, mas quando acontece isso, me tira do sério. Me tira do sério porque as pessoas trabalham muito. Sou o único vereador em 105 anos dessa cidade que mais trouxe recursos parlamentares para essa cidade. Quase 6 milhões de reais. E aí vem uma assessora dizer que é Protransporte, que é PAC, que é Pró-Saneamento. Mentira! Acha de ser mentirosa. Se põe-se no seu lugar. Faça com que as pessoas acreditem em você por mérito próprio seu e não pelas conquistas dos outros. Mérito tem que ser dado e aqui reconhecido por pessoas que trabalham pela cidade. Se em período eleitoral não pode inaugurar obras públicas, o que é que você foi fazer lá? Você foi inaugurar o quê? E o convite é claro, inauguração do calçamento da rua Leila Itararé e Madrigal. Você escreveu no convite, só não mandou para essa casa, porque você não reconhece os 17 parlamentares que estão aqui sentados. Você não reconhece eles. Não reconhece. Por quê? Porque você acha que está superior a tudo e a todos. Mas a mim não. A mim você não está não. Você pode estar lá na sua casa fora, dentro do seu barracão, onde você quiser. Mas comigo você não está superior, não. Você vai me desculpar, mas eu quero repudiar essa assessora na fala de hoje. Foi ridícula a atitude do último domingo. A inauguração só não aconteceu porque eles viram que eu cheguei na feira. Ficaram assustados, transtornados, é obra do Protransporte, é obra não sei de quê e tal. Será que nesse período eleitoral ela está favorecendo algum candidato? Isso é crime! Isso é crime! A máquina está favorecendo algum candidato? É outro crime! Tem servidor sendo obrigado a trabalhar para alguém nesse período eleitoral? Eu quero saber, quero resposta. Líder do governo que me ouve com tanta atenção, responde pra gente, líder do governo. Você que fez essa armadilha de votar esse organograma aqui, ó, no período de recesso, porque se eu tivesse aqui, eu não deixava votar. Não votaria. Junto com o vereador Janete que estava viajando, o vereador Cleitinho votou contra, o sargento Elton, Edson Souza, que foram contra se dar poder a uma pessoa irresponsável igual essa. Que criou-se uma inauguração fictícia. Uma inauguração fictícia de uma obra que ela nem sabe como chegou aqui. Que nem é da gestão dela. Nem é da gestão dela. Vamos deixar de hipocrisia de lado. Vamos deixar essa marmota de lado. Vai trabalhar e cuidar do povo. Assessoria de assuntos comunitários. O assunto comunitário que o povo quer que resolve, sabe qual é? É as ruas esburacadas. É o São Bento esperando o Protransporte. É o seu Simão, é o Terra Azul, é o Costa Azul. Cadê o dinheiro? Cadê? Não está licitando? Isso aí será mérito do governo. Seu não. Você vai resolver assessoria de assuntos comunitários. Não coloque presidente de bairro contra vereadores. Não coloque. Não adianta inventar mentiras e falar que não gosta de vereador A, B ou C, porque as pessoas que gostam dessas pessoas que foram eleitas pelo povo, contam para elas. E você acaba ficando com a má na história. E vem aqui depois, como se fosse um cachorro caro da mudança, com o rabo no meio das pernas, pedir desculpa. E falar que não aconteceu nada. Que isso, vereador? Que eu fiz? Você não fez nada. Simplesmente montou-se um circo de uma inauguração num período eleitoral que não pode acontecer. Não pode se inaugurar obra pública no período eleitoral. E essa senhora, juntamente com a sua quadrilha, colocou sua inauguração no bairro Caraí. Estou indignado com a situação, indignado, porque ela não colocou uma pedra na Rua Leda, em Itararema, na Madrigal. Uma! Ela não fez uma reunião lá! Uma! Quantas vezes sofri retaliação na rede social pelo atraso das obras? Quantas vezes? E essa senhora marca a inauguração de uma obra que não é dela. Articulado. Articulado. Errado. Nesse organograma, para beneficiar uma única pessoa. Essa senhorita que não me representa e não tem meu respeito. Obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. E antes de passar a palavra à próxima vereadora inscrita, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Dando sequência à nossa reunião ordinária, passamos a palavra ao próximo vereador inscrito. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão ao vivo do Facebook e também a vocês que se fazem presente aqui, imprensa, servidores, assessores e os alunos aqui da Escola Roberto Carneiro, como estão aqui todas as tardes participando conosco da reunião. Gostaria de iniciar minha palavra nesta tarde de hoje, dizendo, Eduardo, que todos os vereadores aqui são testemunha da sua luta durante todo esse tempo para poder fazer o calçamento. Vocês que não sabem do que a gente está falando, calçamento ali na Rua Icaraí, que veio aí de uma emenda parlamentar conseguida pelo vereador Eduardo Prince Júnior e que hoje tem gente querendo usurpar como se fosse deles. Mas não, o mérito é seu e é você que tem que ser dado. Também gostaria aqui de falar, voltando ao nosso assunto dessa tarde de hoje, que eu tive uma visita lá no bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis, todo mundo sabe que tem a construção de um CRAS. A moradora de Lamíria me chamou e me pediu que fosse até lá para ver como estão as obras. A obra que iniciou há algum tempo atrás deveria ter sido inaugurada em 2016. Porém, o que vimos lá foi uma obra iniciada, abandonada, sendo depreciado, inclusive, com um colchão lá. Quer dizer, já tem alguém, inclusive, dormindo e morando lá. Para quem não sabe o que é um CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, que atende família em situação de vulnerabilidade social. É um importante equipamento para a promoção das pessoas que ali necessitam. Jardinópolis é um bairro que tem um número enorme de crianças. E esse CRAS atenderia também as crianças ali dos outros bairros. As crianças que são vizinhas ali dos outros bairros. E o que está sendo feito? Essa obra que é tão cara, que foi uma emenda do deputado Jaime Martins, está lá abandonada. E que é pior, se uma obra é abandonada, o que tem que se fazer com aquela obra? Tem que denunciar a empresa que abandonou a obra. E a prefeitura não fez a parte dela. Essa empresa não foi abandonada. Ou me prove que foi, me prove que ela foi notificada. É fácil pegar o dinheiro público e jogar no ralo, jogar no lixo. E deixar a obra lá que deveria estar atendendo as famílias carentes, as famílias pobres. E nada está sendo feito. Então nós pedimos aí, ó, fiscalização urgente. Quem é a empresa responsável por essa licitação? Qual que é a secretaria? Usina de projeto? Faça seu papel. Fiscalize.
As fotos estão lá na minha rede social, o vídeo que eu fiz está na minha rede social. Nós não podemos deixar o dinheiro ser jogado fora, jogado no ralo, jogado no lixo, como está sendo feito no Jardinópolis. O abandono foi feito na gestão passada, mas essa gestão tem obrigação de retomá-la, de denunciar e de terminar o serviço. Ou, no mínimo, proteger a obra que agora já começou a ser depredada. Por quê? Já tem, inclusive, pessoas morando lá, dormindo lá. Inclusive com vestígios de estar cozinhando, colocando fogo. Então, por favor, Prefeitura Municipal, faça sua obrigação e retome essa fiscalização. E por falar nisso, nós também estamos cobrando, como cobramos toda semana, a reforma do Centro de Arte de Ofício. O pezinho de árvore já está crescidinho em cima da areia, porque já vai para 8 meses e nada foi feito lá no Centro de Arte de Ofício. E todas as crianças da nossa região estão sendo prejudicadas. Nós já perdemos mais de 60 crianças no projeto. Crianças e adolescentes que deveriam estar em contraturno escolar no Fazendo Arte e hoje estão permanecendo na rua. E a culpa é de quem? A culpa é da Prefeitura Municipal de Divinópolis, principalmente do secretário de Assistência Social. Uma vergonha para a nossa cidade. Sem falar a situação da UPA, que permanece, voltando ainda a ficar super lotada. Estamos lá com mais de 70 pessoas, desde segunda-feira. Aquele CTI improvisado com mais de 12 pessoas. Foram contratados 20 leitos lá no São João de Deus, que não, também não se resolveu. Se não resolve, o que, que nós temos que fazer? Fui pedir uma fiscalização. Estou aguardando essa fiscalização. Esses leitos têm que ser contados, esses leitos existem. Como que a gente vai fazer para resolver esse governo estadual que não está nem aí para a nossa cidade? E ainda fomos coroados com a excelente notícia que os nossos professores, que trabalham diuturnamente, tanto na escola quanto dentro de casa, a partir de amanhã terá que fazer uma paralisação por falta de pagamento em salário. Ou seja, cada dia que passa a nossa cidade vem passando por situações mais degradantes, seja na saúde, seja na educação, seja na assistência social. Estamos praticamente abandonados. E isso é uma situação muito difícil. E ontem foi o lançamento da pedra fundamental. A pedra fundamental da PAC. Coloquei na minha rede social uma foto que tinha participado lá do lançamento. Aí veio um senhor falar o seguinte: é uma vergonha não inaugurar o hospital público, não fazer a obra do hospital público e estar fazendo lugar para colocar o preso. Cidadão, entenda, dinheiro da educação é para a educação, dinheiro da saúde é da saúde, e o dinheiro para a construção da PAC, que é um outro modelo de presídio, onde os presos, na sua maioria, é que constrói, porque os detentos vão trabalhar na construção, e onde entra dinheiro das penas pecuniárias para aquela construção, além de doações das pessoas que queiram participar. Para a gente falar algo, a gente tem que ter propriedade e conhecimento do mesmo. Então não misture o dinheiro que está sendo construído à PAC, não tem nada a ver com o dinheiro da saúde. Nós também cobramos e queremos que o hospital público termine, mas a gente não pode sobrepor uma coisa à outra. Então primeiro, procura adquirir conhecimento, para depois você vir discutir ou colocar qualquer crítica. Porque isso só te torna, sabe o quê? Ignorante, quer dizer, com pouquíssimo conhecimento. Sem falar o seguinte, Divinópolis também tem algumas coisas boas. Algumas coisas muito boas. Vereador Nonato, me presta essa camisa, por favor, que está aqui na minha cadeira. Eu estive na última quinta-feira no projeto Fazendo Arte. Está aqui a camisa do projeto Fazendo Arte, eu vou pedir até para poder ser filmada. Eu ganhei essa camisa de presente lá dos meninos do projeto Fazendo Arte. Fiquei muito feliz. Vocês lembram quando no início do ano nós trouxemos a notícia que o projeto Fazendo Arte tinha perdido o recurso dos seus mais de 300 mil reais que mantinha o projeto, que atende mais de 1.500 crianças em contraturno escolar, fazendo aula de balé, jazz, teatro, percussão, aula de tambor, aula de violão. É vários cursos que esses meninos fazem. Aula também do hip hop com professores excelentes de primeira qualidade. Um projeto que inclusive já foi premiado internacionalmente. Eles perderam o dinheiro e estavam para perder os projetos. Só que o que aconteceu? Os pais fizeram comissão, os alunos fizeram comissão e todos juntos fizeram uma comissão onde retomaram e fizeram festas, fizeram rifa, fizeram evento e conseguiram manter o projeto. E foi quinta-feira, foi avisado que nem precisavam mais de fazer, que tinham dinheiro total para ir até o final do ano. Isso não foi graças ao poder público, não, porque do poder público não veio nem um centavo, mas foi graças aos pais e pessoas que colaboraram. Eu colaborei com pouco, mas o pouco que eu pude fazer eu fiz, assim como muitos fizeram. E nós damos os parabéns a todos do Fazendo Arte, porque eles estão mostrando que faz a diferença, principalmente onde tem união. E quem fez a diferença ali foram o aluno e seus pais. E para terminar nessa tarde de hoje, só avisar para vocês, alunos do Roberto Carneiro, que não puderam ficar aqui até o final, que na última quinta-feira, na última terça-feira, quando vocês não puderam ficar aqui, foi votado e foi aprovado a Semana do Lixo Zero. Estamos juntos pelo meio ambiente e vamos continuar lutando por essa causa. Nós precisamos sim cuidar do nosso planeta. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Edson de Souza.
Permissão para sentar, presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos visitam, meu boa tarde. Senhor presidente, a minha fala hoje vai ser sucinta. Eu quero falar sobre a audiência pública de ontem. Sobre essa questão da DIVIPREV. Ora, senhor presidente, eu acho que o governo Grileu está muito afoito. Está muito afoito. Nós devemos esperar, ter muita responsabilidade. Hoje, uma decisão previdenciária, ela fica após túmulo. Ela tem reflexo na sua família pós-morte. Isso não é assim uma coisa simples, não, de tentar fazer um remendo de uma reforma do DIVIPREV. Ora, nós sabemos que o DIVIPREV é uma moça de 18 anos que já está doente. Financeiramente está com o bolso vazio. Pela responsabilidade administrativa, fiscal e pelas coisas sem transparência. Então aquela proposta que eu fiz para que eu não vote nada nesta casa até a partir de maio do ano que vem. Por que que eu faço essa proposta? Independente de quem vai ser o próximo presidente da República, deverá ter sim uma reforma da Previdência. Deverá ter. Essa reforma vai ser geral? Vai ser uma reforma do governo federal? Os estados vão fazer a deles e os municípios? Como será? Como isso vai ser debatido? A questão da idade, a questão do homem, da mulher, como é que vai ficar? Então eu acho que com muita prudência, eu quero aqui pedir o bom senso dessa casa, os servidores vão levar isso com a Assembleia, já a proposta do vereador Edson Souza já está ganhando espaço, que nada entre nessa casa para ser debatido antes de 1º de maio. Vamos aguardar o próximo governo, que vai se instalar em janeiro. Ué, isso é uma responsabilidade muito grande. São pais e mulheres de família do município de Divinópolis. Nós temos que ter muita responsabilidade nessa hora. Mas muita responsabilidade mesmo. Nós não podemos brincar com a vida da servidora e do servidor. Então eu faço um apelo aqui, senhor presidente, que o senhor, que vai ficar na presidir os trabalhos dessa casa até 31 de dezembro, e todos os vereadores que façam um compromisso com o servidor municipal, que nós não vamos votar nada em relação a DIVIPREV enquanto o governo federal, o novo governo, se manifestar. Nós vamos fazer uma coisa ridícula. Então eu espero bom senso nessa casa, espero que todos os vereadores têm muita responsabilidade fiscal, histórica e econômica nesse momento. Agora, parece que o servidor virou vilão. O que, que é uma aposentadoria? Uma aposentadoria é uma carta de alforria, é um contrato social que você tem. Você faz um contrato, vou pagar tantos anos, para quando eu chegar numa época que eu tiver precisando, eu vou ter que ir à Seguridade Social. Então nós temos que ter muita cautela e ficar ao lado do servidor. Eu não quero achar nenhum vilão nisso. Eu acho que o modelo que está errado. Ontem eu vi ter a proposta aqui, que esdrúxulos, pessoas apresentando propostas que juridicamente não tem nenhuma concepção, não tem nenhum fundamento. Pessoas jogando para a galera. Não é assim isso que nós queremos. Nós queremos que o servidor público tenha respeito. Muito me estranha hoje nenhum vereador aqui hoje ter tocado nesse assunto da reforma da Previdência. Vi o vereador Roger debater a questão do movimento grevista amanhã da educação. Mas nós temos que ser voz do servidor. Nós temos que ser voz do servidor nessa casa. São pessoas honradas que estão ali trabalhando, não estão enfeitando. E nós temos que acabar com essa farra que tem aqui. Lá no executivo e aqui no legislativo. O servidor não é culpado disso. O servidor tem um plano de cargo e salário. Se tem alguma coisa errada no serviço público, é a politicagem da morte. É a politicagem da morte. Mas pôr o servidor agora, e tudo aqui é um corre-corre que não tem fundamento. Essa casa aqui, eu estou estranhando essa casa. Eu fiz uma emenda aqui onde qualquer remanejamento da dívida do Diviprev ou amortização tem autorização legislativa. Tem 15 votos. Foi lá para o governo, de uma forma irresponsável, vetou. A procuradora dessa casa falou que não podia acatar. O governo conseguiu ter 15 votos para reprovar a minha emenda. Ora, se o governo é capaz de fazer o triângulo virar quadrado, o cinza virar verde, ele vai jogar pesado. Mas nós vamos estar atentos aqui. Nós vamos estar atentos. Qualquer manobra dessa casa, qualquer manobra desse governo, qualquer ação de esperteza de colégio de líderes e fazendo isso a toque de caixa, será denunciado pelo vereador Edson Souza. Qualquer manobra dessa casa. Qualquer manobra. Eu gostaria que os vereadores fizessem um coro comigo. É mais prudente, senhor presidente, que essa casa dê um basta. O senhor aqui tem uma história bonita. Tem uma história bonita. Apesar de o senhor ter muita divergência, você reconheceu o valor das pessoas. O senhor ontem esteve lá sendo voz. O senhor tem que ser agora, presidente. Nós temos que dar um basta e falar que não vai entrar nada nessa casa enquanto não saber como é que vai a política previdenciária a nível nacional. Volto a repetir, vereador César Sarzan. Como é que será essa reforma? Ela vai ser total? O futuro governo vai pôr ela no ombro igual o Atlas da mitologia grega e carregar em peso? Ou vai fazer a federal, vai jogar para os estados, fazer nos estados e para os municípios, fazer dos municípios? Cautela, gente. São pais de família e mães de família que estão aqui fazendo essa cidade andar. Na educação, na saúde, motorista, escriturário, bioquímico. Ninguém lá está fazendo enfeite, não. Eu fiquei muito triste que ontem desta casa não ter deliberado o meu pedido de encaminhamento. Mas fiquei muito triste. As pessoas se enchem não vê. As pessoas se enchem não escuta. Foi uma audiência pública e tinha que ser deliberado ontem aquela proposta que eu encaminhei. Quem estava presidindo os trabalhos tinha que catar uma indicação de uma voz do representante do povo. audiência pública sem deliberação? No dia 12 de setembro do ano passado, eu presidi, encaminhei e deliberei. Então eu acho que nós temos que ter muita cautela. Brincar com o servidor público municipal, ninguém aqui nessa casa vai brincar, porque são mulheres e homens honrados que merecem o meu respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais vereadores a se pronunciarem nessa tarde de hoje, passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Solicito da secretária que proceda a leitura na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos e a projetos na ordem do dia. Projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica número CM002, de 27 de março de 2018. Acrescenta dispositivo à Lei Orgânica do município de Divinópolis, instituído obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo. Autor, vereador Sargento Elton e outros. Parecer especial. Pelo exposto, essa comissão declara pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade para a proposta de emenda à Lei Orgânica CM02 de 2018.
Coloco em discussão projeto de lei, proposta de emenda à lei orgânica, número CM002/2018, que acrescenta dispositivo à lei orgânica do município de Divinópolis, instituindo a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas pelo Poder Executivo. Em segunda votação, em discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, caros vereadores, analisando a proposta de lei orgânica, número 002-2018, de autoria do vereador Elton e outros, nós tivemos a oportunidade e chegamos à conclusão que a referida matéria, ela não contribui em absolutamente nada com a administração municipal, mas, pelo contrário, ela propõe a criação de mais uma lei, mais um procedimento burocrático, muito similar às exigências já em vigor previstas para o plano diretor, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. Eu vou explicar. Ao propor o programa de metas para o prefeito, a Câmara corre o risco de estar invadindo competência privativa do chefe do Executivo. Mas o mais grave é que a proposta cria exigências que já constam para a elaboração do PPA, da LDO e da LOA, misturando matéria orçamentária com matéria gerencial, com plano diretor, conforme pode ser observado no texto da proposta. Conforme determinação constitucional, repetida em nossa lei orgânica e em nosso regimento interno, o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. E a LDO compreenderá as metas e prioridades da administração pública. Portanto, é desnecessário estabelecer mais um plano de metas, o qual não tem previsão constitucional. O plano de metas é matéria a ser tratada na lei das diretrizes orçamentárias. A outra questão grave a ser considerada, no artigo 2 da proposta, pretende-se acrescentar conteúdos à lei orçamentária e ao plano plurianual. Isso não pode ser aceito, O conteúdo das leis orçamentárias já estão previstas na Constituição Federal, nos seus artigos 165 e 166. Não cabe proposta municipal em matéria de competência privativa da União. Ao meu ver, de acordo com os estudos que realizei, a proposta não seria necessária, pois as metas e prioridades do Poder Executivo já estão previstas no PPA e na LDO, conforme determina a Constituição Federal, além de configurar um flagrante atentado ao princípio constitucional da independência entre os poderes. Por fim, invocar dispositivo na nossa própria lei orgânica, que no artigo 48, parágrafo 3º, inciso 5º, determina como matéria de competência privativa do prefeito as leis orçamentárias. Então, aqui na proposta, por exemplo, as leis orçamentárias a que se refere este artigo deverão incorporar as prioridades e ações estratégicas do programa de metas e da lei do plano diretor. Então, aqui está criando um conteúdo no novo PPA. E no parágrafo 2º, as diretrizes do programa de metas serão incorporadas ao projeto de lei que visar a instituição do plano plurianual, dentro do prazo legal definido para a sua apresentação à Câmara Municipal. Também está criando conteúdo na LOA. Assim entendemos que a proposta de emenda que estamos discutindo não poderia ser aprovada por estabelecer mais uma lei burocrática desnecessária, cujo conteúdo já existe como obrigação constitucional referente à elaboração da LOA, PPA e LDO. É isso que nós queríamos fazer essas ponderações. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres edis, população que aqui se encontra nessa casa, esse projeto nada mais é do que transparência para Divinópolis. É pegar o que o candidato ou o futuro gestor prometeu em campanha e cumpri-las como gestor. Porque você chegar e falar 10 mil UPA, 11 mil UPA que eu vou construir, sendo que Divinópolis só cabe uma, pela lei, isso é enganar a população. Então, que seja transferido e seja feita a transparência. É constitucional, tanto é que passou pela Comissão de Constitucionalidade, isso aqui é uma forma de exigir e que nós fiscalizemos e a população fiscalize o que o gestor vai fazer do que prometeu como candidato. A presente proposta, a emenda à Lei Orgânica Municipal, tem o escopo de aumentar a transparência e eficiência da administração pública. Obriga ao gestor a desenvolver ações mais sérias e voltadas ao bem comum. Se não, vamos ver. Promover maior compatibilidade entre os programas eleitorais e os programas do prefeito eleito, valorizando e qualificando o debate eleitoral e o exercício do voto. Permitir à população de Divinópolis a avaliação e o acompanhamento das ações, obras, programas e serviços realizados pelo Poder Executivo Municipal durante cada mandato do prefeito. Aperfeiçoar a eficiência da gestão pública municipal, que passaria a trabalhar com indicadores de metas a serem atingidas no final de cada gestão, a exemplo da prática de excelência de grandes organizações públicas e privadas bem-sucedidas. Permitir maior continuidade nas políticas públicas, melhor gestão e a qualidade dos gestores das políticas públicas que estejam comprometidas com o cumprimento de metas. Melhorar a qualidade dos indicadores e dos instrumentos de avaliação e acompanhamento das políticas públicas do prefeito. Promover e aprofundar a democracia participativa para que a população tenha ciência se o prefeito, o gestor, está cumprindo aquilo que prometeu. Adaptar a realidade da cidade aos projetos de conteúdo semelhante que foram de extrema importância em casos extraordinariamente bem-sucedidos
de desenvolvimento sustentável urbano. Isso é ser transparente. Nós não podemos mais compactuar com o amadorismo. Divinópolis está perdido já há vários anos. Esta é uma forma de controle para que o candidato prometa 1000 absurdos, chegue aqui e não desenvolva. E a população tem que ter ciência, sim. Isso é ser transparente, é ser ético, é ser moral. Essa é uma forma de todos estar acompanhando o trabalho do gestor, do prefeito. Então peço aí, já foi aprovado aqui, em primeira votação, peço aos senhores que ajudem Divinópolis a desenvolver e aprovar novamente em segundo. Muito obrigado,
presidente. Palavra, senhor presidente. Continue em discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui fazer continência para o comandante Sargento Elton. Isso é democracia. É evolução das coisas que manifestam, as coisas que existem. O que o Sargento Elton está fazendo aqui é passando um álcool no vidro do artigo 37 da Constituição e dando mais transparência. O que o Ademir está fazendo aqui como relator é concordando com esse sonho evolutivo do Sargento Elton. Ora, que com o artigo 62, quando o Sargento Elton fala, o prefeito, eleito ou reeleito, terá 90 dias, é para evitar essa bagunça que ficou aí. Eu estava lá em casa, vereador Janete, eu comi um bolinho de fubá, um cafezinho sem ralinho, e pus lá no Galileu, ele falou comigo, quero coroar Divinópolis. Só sou com coroa de espinho. Não foi eu que prometi três UPA, não. Eu andei ao lado dele. Ele prometeu três UPA. Ele prometeu o restaurante popular, não foi eu, não. E nós atrás do golpe periquito, confirmando as coisas. E o povo cobrando. Não foi eu, não, Denise. Você não estava, não. Você estava lá do outro lado do Marquinho, eu estava lá com o Galileu, tomando um sal do Merdinha. Ele te prometeu. Não é faz UPA, não é faz put, tudo. Hein? Você foi pro pro, velho. Que isso? Eu fico por entender como é que as pessoas lêem as coisas e não falam calma. É porque blá blá blá, porque isso aqui tá tal, tal, tal. Fala que isso é errado. Essa mentira ninguém aceita. Isso é igual, por exemplo, centinho de campanha de candidato. Vou pegar que a média aqui de candidato é 3 mil votos por candidato. Uns com 1.100, outros com 4 mil, buscando a média de 3. A justiça eleitoral tem que ter um homem ou mulher de peito que vai aparecer. Você está adivinhando, você pode ter no máximo 3 mil centinhos. É 3 milhões, é 4 milhões, aqui é papelada. Ninguém aguenta isso mais não, gente. Essa política de gabinete, ela acabou. Essa política da mentira, ela acabou. Ela vai voltar com mais força. O Galileu prometeu um restaurante popular reabrir, e eu acreditei. Eu acreditei. Eu estou cobrando, estou falando. Agora vem o Sargento El trabalhando com uma coisa belíssima, principalmente no artigo 62. Ô, gente, isso aqui nós não estamos fazendo para um governo, não. Nós estamos fazendo uma lei orgânica. Uma reforma na lei orgânica desde 1988, que tem poucas emendas. O que nós temos que fazer é a coerência. Como nós votamos no primeiro turno, voltar novamente. Sargento El, eu fico muito satisfeito de estar sendo vereador com o senhor. Fico muito satisfeito. Eu tenho orgulho do senhor estar aqui no parlamento. Os projetos que o senhor assina, ele tem cheiro de vida. Ele tem base de evolução. Ele tem base de transparência. Uns projetos desse aqui, eu tenho orgulho de votar e vou votar pela segunda vez.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, um voto contrário e duas abstenções. O projeto proposta de emenda à lei orgânica, número CN002/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinária número CM101, de 9 de agosto de 2018, altera em sua totalidade o artigo 17 da Lei 5.038, de 16 de maio de 2001, regulamentada pelo Decreto número 4.477, de 5 de abril de 2002. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CN101/2018. Que altera em sua totalidade o artigo 17 da Lei 5.038, de 16 de maio de 2001, regulamentada pelo Decreto número 4.477, de 5 de abril de 2002. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Josafá.
Senhor presidente, o projeto é bom, mas eu gostaria de estudar ele mais um pouco. Queria pedir o sobrestamento de 30 dias.
Continua a discussão. Agora, pedido de sobrestamento de até 30 dias ao projeto. Fica com a quiescência do vereador autor concedido o sobrestamento de 30 dias ao projeto 101/2018. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Passamos à terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores César Tarzan, um minuto de silêncio pelo passamento de Leonardo Batista Costa, neto do senhor Honório. E a pedido do vereador Negro do Buritis e Adair Otaviano, pelo passamento de Léo, filho do Zé Japão, lá da comunidade Ribeirão Frio. Gostaria, a pedido do vereador Eduardo Print Júnior,
para poder fazer um trabalho de averiguação sobre a possibilidade de cobranças de iluminação pública nas zonas rurais, feito pelo vereador Eduardo Ponte Júnior. Fica nomeada a comissão de administração para poder fazer as averiguações. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, agradecer a presença das pessoas que nos visitam, cidadãos de Vianópolis, em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.